Senhoras e senhores, estamos ao vivo, às vésperas da maior votação da cultura pop.
Nossa,
já aclamada ainda essa semana.
Vou te falar uma coisa, eu acho que você vai sair de lua de mel na semana errada.
É
porque vai acontecer tudo na semana que vem e não vai ter falando de nada na semana que vem.
Não teremos falando de nada semana que vem, mas teremos o resultado da batalha pela alma da Disney. Eu acabei de ler um artigo do The Wall Street Journal, que ele fez uma parcial dos votos, porque assim, pra quem não está acompanhando, está rolando aí uma votação dos acionistas da Disney para decidir ou não se teremos novos assentos no conselho.
Se a pessoa não tá acompanhando, ela não assiste falando de nada.
Tudo bem, temos aqui as pessoas que podem estar chegando no primeiro episódio falando de nada
justo,
hoje.
Justo, seja bem-vindo.
E nós estamos aqui acompanhando a votação do board, do conselho da Disney, que basicamente é aquele grupo de pessoas que decide o que acontece em tudo Disney. Todos os filmes, todas as animações. E hoje, do jeito que tá, tem gente que tá insatisfeita. Então tem gente que quer entrar no conselho. Só que a galera que está no conselho, comandado pelo Bob Iger, que é o CEO da Disney, quer manter como tá.
Quer manter.
Ele tá falando, não se preocupe, tivemos aí contratempos. 2023 foi um dos piores anos da história dos últimos 100 anos? Foi.
Foi.
Mas relaxa, moringa, que nós vamos consertar, temos planos. E nós temos aí os outros acionistas que falam, chega, nós precisamos de mudança, precisamos de novas vozes aí no conselho. Então nós vamos fazer uma votação. Então tá rolando a votação essa semana já. A galera já tá votando.
Só que no programa passado a gente já deixou muito claro aqui que tanto os herdeiros do Disney quanto o George Lucas, o homem que não fala nada, tem 20 anos.
E é o maior acionista individual da Disney.
Exato. Os dois estão do lado do Bob Iger.
Estão. A apuração, a parcial da votação, garante que o Bob Iger e o time deles já possuem mais da metade dos votos.
É.
Ou seja, está caminhando para que realmente Bob Iger se mantenha no poder e que não haja nenhuma mudança no conselho.
Se a parcial deu que eles têm mais da metade
dos votos dados até agora. Até agora. Então não está 100% ganho, mas está na frente.
Ah, tá.
Está na frente.
Tá.
E
mas pode virar ainda.
Pode virar. E dizem que essa é a maior batalha judicial da história.
Da Disney.
Não, acho que de todas as empresas, assim. Acho que o dinheiro que o Bob Iger gastou para comprar, meio que convencer as pessoas de que ele merece estar no poder, aquele monte de material. Aliás, uma cacetada de novos assinantes do Falando de Nada entraram no mensalzinho pra ter acesso àqueles materiais exclusivos que a gente colocou lá no grupo. Super, cara, deu muito certo. A galera adorou. Recebi mensagem de pessoas ali da própria Disney querendo os documentos também.
Eita!
Me chamando pra mim. Fiquei bem feliz. A galera tá acompanhando. Então, não perca quando a gente retomar o Falando de Nada aqui 2 semanas. Vamos conversar bastante sobre isso.
É isso. É. Eu tô bem curiosa pra saber o que vai... Porque, assim, quando você para pra olhar nas decisões que foram tomadas ali, tanto nas pessoas que querem que o Bob Iger saia, quanto as pessoas que querem que ele fique, o Bob Iger é um cara que ele não é novo na Disney. Ele tá há mais de 10 anos no comando da Disney ali. E ele fez coisas muito boas no tempo dele. Ele teve um ano que foi um ano muito ruim. Muito ruim, veja. Mas foi muito ruim, mas foi um ano só. Então faz sentido algumas pessoas quererem que ele fique, porque ele é um cara que conhece o negócio, conhece a empresa, ele pode já ter planos pra trazer tudo de volta pros trilhos. Mas ao mesmo tempo, depois de um ano tão ruim como esse, eu entendo as pessoas quererem que troque. Só que as pessoas que podem tomar o lugar de Bob Iger têm o potencial de serem
ruins. Piorar, né?
De piorar a situação.
O que você falou, Bu?
Eu ia falar que é muito Succession isso, né?
Demais.
Porque até o último minuto, os irmãos Logan lá, tava tudo certo também.
Succession preparou a gente pra esse tipo de treta.
Exato, pra gente poder ter interesse.
Sabe aquele negócio quando a gente fala que a vida imita a arte? Aí, ó.
Tá aí.
A vida imita a arte.
Cara, ainda vai ter um documentário sobre essa treta toda.
Vai.
Eu tenho certeza que vai ter um documentário sobre isso.
E não vai ser da Disney.
Não vai.
Claro que não.
Ainda mais se o Bob Iger perder. Aí que vai ter um documentário mesmo. Aí a galera vai ver, como é que se infiltraram?
Aí vai ser da Disney.
Tira da minha boca.
Bom, mas hoje o programa vai ser um pouco menor, vai ser um pouco mais pocket. Não. Mas eu queria repercutir eu vi um post no Instagram do Conor McGregor. Conor McGregor está no filme lá, O Assassino de Aluguel.
Quem é o Conor McGregor?
É o lutador do UFC, que ele é um dos protagonistas...
Porque assim, a gente tem que partir do pressuposto de que nem todo mundo sabe quem é.
Claro. Conor McGregor é um dos protagonistas de Assassino de Aluguel, o filme com Jake Gyllenhaal, que se tornou a maior estreia na história do Prime Video. O que você falou?
É o Matador de Aluguel.
Assassino. Matador de Aluguel.
Roadhouse. E a gente tinha comentado sobre isso uns programas atrás, que o Doug Liman, que é o diretor do filme, tava puto com a Amazon, porque eles tinham prometido pra ele que o filme ia sair nos cinemas, e aí eles decidiram pivotar e lançar só no streaming. E não, aí ele tava puto.
É porque quando ele fechou o contrato, ele fechou só com a MGM. Antes da Amazon adquirir a MGM.
Exato.
Só que o pior que isso, não só eles tinham prometido que ia pro cinema, como ele teve um orçamento maior pra usar câmera de IMAX. Então imagina a frustração do cara. Mano, eu fui lá, gastei uma bala, usei câmera de IMAX, vai entrar no streaming. Não adianta nada câmera de IMAX no streaming. Câmera de IMAX é pra cinema.
Exato.
Então ele tá putaço mesmo.
Não é pra cinema, é pra IMAX,
é
veja.
É pra sala de cinema grandona. O que eu acho que ele deu uma viajada, né? Vamos combinar. E assim de aluguel não é um filme pra IMAX.
Não, mas veja bem. Eu entendo que quando você assina um contrato com uma empresa, eles têm que cumprir com o que foi combinado ali. Sim. O problema é que essa empresa foi vendida. E aí eu não sei como é que fica esse contrato.
Pois é.
A gente só saberia se o que ele falou foi certo ou errado por causa do... se a gente tivesse acesso ao contrato, que é algo que não deve acontecer.
Não vai rolar.
Mas ele tava... assim, eu entendo a frustração dele como artista, porque é um artista. Eu entendo a frustração dele como artista porque são dois impactos culturais completamente diferentes.
É, mas sendo bem sincero, eu acho que ele foi salvo, cara. Eu não acho que esse filme ia fazer muito dinheiro no cinema, não.
Mas termina a história que você tava...
Então, aí o Conor McGregor postou lá no Instagram dele. O Conor McGregor, ele sempre foi muito espalhafatoso. Ele sempre fala bastante dos acertos dele. Ele escreveu lá no Instagram dele. Olha que louco. O nosso filme é o filme mais bem sucedido da história do Prime Video, tá certo. Teve 50 milhões de views em 2 semanas. Realmente, esse é um dado oficial do Prime Video.
E é impressionante.
É impressionante. É um equivalente, acho que, a 1,7 bilhões de minutos assistidos.
Caraca.
É realmente muito bom, até para níveis assim. Os hits da Netflix têm esses números. E ele falou: e isso seria o equivalente a uma bilheteria de 750 milhões de dólares se o filme estivesse em cartaz em 10 dias. Aí ele viajou pra cacete. Eu não sei quem... isso ele não tirou do cu dele. Alguém passou essa informação pra ele.
Foi.
E ele replicou.
Mas é que geralmente, quando essas informações são passadas pra artistas... porque, por exemplo, o Conor McGregor, ele é uma peça dentro ali do tabuleiro de xadrez, que é o matador de aluguel.
Certo.
Certo? Ele não é produtor. Ele não é... não participou do roteiro.
Não.
Ele não é produtor executivo.
Não.
Ele é só um ator. Ele é só um ator que foi contratado pra fazer um papel. E aí, esses caras que não estão envolvidos direto, que o dinheiro deles não está envolvido na produção...
Pierzinho, né? A galera do Pierzinho.
Eles são... tem uma palavra em inglês que é fluffed. Eles são afofados em todas as oportunidades possíveis pelas pessoas que estão responsáveis.
Você riu por quê, Lesão? Você conhece alguma outra indústria que usa esse... Ah, porque tem uma outra indústria que tem os fluffed. É pra maior de 18. Depois
é pra maior de 18. Né? Fica impróprio para o Falando de Nada.
Cara. Esse eu não tô sabendo.
Você não sabe? Mas... bom, a Aline sabe, vocês não sabem?
Eu sei. Ah, mas é que eles falam muito isso nas séries, sei, essas coisas. É. Enfim. E aí... o que, que eu tava falando? Ah, tá. E aí, os caras de PR, eles tendem a dar uma floreada nas informações pra deixar o rapaz feliz.
Lógico.
Só que as floreadas, pode acontecer isso aí, ó. Que o rapaz vai lá e publica, e aí o povo lê e faz assim, meu filho.
Mas eu não sei se a maioria das pessoas questiona. Eu tô questionando. Pode ser que ele seja certo, eu duvido muito.
Mi, talvez isso estivesse certo se o filme tivesse sido lançado em IMAX. Porque o ingresso do IMAX é mais caro. Mas, entendeu?
Cara, é que assim, esse filme ele iria muito bem na Europa. Conor McGregor ele é um fenômeno. Sabe? Ele é um fenômeno. Eu imagino que todas as salas de cinema da Irlanda iriam lotar por causa dele. Mas
você
eu não
acha
sei.
Que esse filme você já assistiu?
Já.
Você gostou?
Não.
Você não gostou?
Não gostei.
Não?
Achei muito ruim.
Hã?
É.
Ah, a Bel acho que viu e gostou. Eu não lembro o que ela falou. Eu acho que ela gostou.
É, ele é um filme. Ele é um filme.
Você
de
viu também?
Eu assisti. É um filme de ação, com uma história bem ruim, com técnicas de filmagem. Que a gente falou no Derivado. Eu achei um filme prepotente. Sabe quando o diretor. Sabe quando você assiste um filme e você percebe que o diretor faz assim? Você tá tendo a oportunidade de ver um filmaço?
Sim.
E o filme não é
Mas,
nada
assim,
disso?
Eu gostaria de trazer aqui a informação de que o Doug Liman é um cara de bilheterias astronômico.
Não, ele
é
um astronômico.
Os filmes do Bourne,
exato.
O primeiro.
É, o filme que eu adoro lá com a Emily Blunt.
O Limite do Amanhã, eu amo esse filme.
Foi flop.
Mas esse filme...
Mas ele é muito bom.
Eu adoro.
É que esse filme teve um problema de lançamento.
É.
Porque ele tem 3 títulos, né? Não sei se vocês sabem disso.
Não.
Esse filme tem 3 títulos.
Aí não ajuda. Mas assim, esse é um filmaço. Esse outro filme teve toda essa polêmica. Aí o filme estreia na Amazon. É um sucesso. Vai falar pra ele que ele tá errado, de tipo, que ele queria estrear no cinema.
Eu falo,
mas
eu tava errado.
Mas a gente vendo o filme, eu acho que é diferente esse filme na plataforma, o resultado dele
com
ser
certeza.
Um bom. Porque
com
ele
certeza.
É um filme assim, putz, você prepara lá um salgadinho, uma pipoca, senta no teu sofá, sem compromisso, você
Sim.
vai assistindo, vai fazer um
eu
xixi.
Eu ia falar isso, ele é um filme sem compromisso.
Meio fuck-off,
né?
Mas no cinema, você pagar ingresso pra ir ver o filme, eu não sei. É um filme ruim.
E é um filme pra mais de 18 ainda, sabe? Não ia, vamos pegar Duna. Duna, que é um filmaço.
Filmaço. Todo mundo fala bem.
Se você ver todas as notas deles, altíssima. Cara, tá, ele fez 600 milhões agora. É. Um mês no cinema.
Absurdo.
Como é que,
sabe? Triste, tem, né? 1 bilhão fácil.
Que loucura esse filme fazer mais que... Eu não consigo visualizar isso. Ainda mais por ele ser maior de 18, ruim, e completamente massacrado, né? Na crítica especializada. Não só crítica especializada. Eu fui dar uma olhada no Rotten Tomatoes. Tanto na nota do crítico e do público, é tudo na casa dos 50%. Todo mundo odiou o filme. É. Não é só crítico. O público também não gostou.
A história é ruim ali, não. Que é meio, tipo, tudo acontece muito rápido, meio sem sentido. Acaba, você fala, nossa, o que aconteceu? Como assim?
Falando em filme de ação, tem um que tá vindo por aí, acho que em maio, que eu tô muito ansiosa pra assistir. Não, Monkey o dublê.
Man. Ah, sim. Puta, mano, vai ser animal,
eu
dublê.
Tô.
É,
e sabe dublê. O que eu acho triste? As pessoas não estão sabendo que esse filme existe.
É um dos melhores trailers que eu já vi na minha vida.
Mano, é maravilhoso. É, e eu acho que ele vai misturar a comédia com a ação.
Isso.
De um jeito muito da hora.
Mas você viu
e assim, é Emily Blunt e o Ryan Gosling. Sim.
Maravilha,
não, eu não
né?
sei o que é Monkey
Man. Monkey Man vai ser o filme de ação do ano. Sabe o Dave Patel? Ele, primeiro, é o diretor do filme. Ele tá, eu sinto uma vibe que ele tá criando um John Wick indiano. Cara, ele foi super aplaudido já lá no SXSW.
Ah, é? Mas o dublê também.
Também.
O dublê estreou no South by Southwest.
Mas
e ele tá
Man...
com, mano, 80% no Rotten Tomatoes.
Olha
já.
Aí, ó. O Monkey Man, ele... quer ser um John Wick indiano, mas sem ter aquele exagero do filme indiano. Que o filme indiano
não
é...
Não sei, hein?
Ah, eu, vendo o trailer...
Mas posso falar
tá
que
mais pra
eu
John Wick
gostaria
do
que ele tivesse.
Ah, sim.
É.
Eu adoraria que ele tivesse o exagero do filme indiano.
Pô, a gente quer fazer um
Nem
react
conheço.
Aqui com a Linoca do Monkey Man? Vamos fazer um react, bora aqui na
Deixa
tela.
Botar
do
aqui.
Trailer?
É, vamos fazer um react. Cara, é um tesão. Ah. Mas bota o trailer 1, não o trailer 2. Um é mais legal. Mas eu tava comentando com o Bubu isso ontem. A gente tá numa nova leva aí de filmes de ação, porque além do dublê, além do Monkey Man, tem aquele outro do Alexander Skarsgård também, que tá vindo
Qual
aí.
Que é
da, acho que é da Warner, inclusive. Que é bem coloridão, não sei eu, não sei que ela conta todo mundo.
Não sei que filme que é esse.
Parece ser muito ruim esse.
É?
Mas assim, também filmaço
cara,
de ação violento.
Sem brincadeira, o dublê eu tô muito ansiosa.
Eu também.
Assim. É um filme que eu fui vendo pouquinho aqui, pouquinho ali. Só que ele é um filme que tá escondido, ninguém sabe que ele existe. E eu tô
que
doida
pena, cara.
Pra ver.
Não, eu vi esse trailer e falei... Eu não sei se é porque ele é todo regado a Bon Jovi, o trailer. Eu falei, mano, esse trailer vai ser... ó.
Ah, Jordan Peele!
É. E assim, a situação... Não sei se vocês já viram coisa da Índia, cara. Realmente tenso lá, a pobreza.
É
nossa.
Tem muita gente lá.
E ele fez o Long Dog Millionaire, né?
Sim. E esse homem é bonito, né,
velho? O moleque começou em skins, velho. Ó, eu tô amando muito esse trailer.
O doguinho!
Ele tá com um ritmo bem John Wick de pancadaria.
Tá mesmo.
Sabe aquela porrada seca, sem muito corte.
Sim.
Upsi! Quebrou o clichê também. Gostei, isso foi
maravilhoso. É que o Jordan Peele vem da comédia, né?
Sim. Mas, cara, é muito louco, né? O Dave Patel ter duas coisas de estreia na carreira dele. Diretor e astro de ação.
E você vê, não tá com aquela pegada de Bollywood, de exagero. Tá?
Olha, eu não poria minha mão no fogo, não. Eu acho que vai ter alguma coisinha assim.
Para com isso!
Muito foda.
Agora a problematização. O filme vai sair nos Estados Unidos 5 de abril, vai chegar aqui só em 16 de maio, cara.
De quem que é esse filme?
Quem não lembra quem tá trazendo pro Brasil, mas mais de um mês de atraso, mano. Que ódio. Quer botar o dublê aí?
Põe o dublê.
É legal pra caramba.
Vocês já viram o trailer do dublê?
Já, eu já fiz
um
pouco
assistir. Mano, é muito foda. E eu gosto muito do... E o mais legal é que eles fizeram uma chamadinha pro dublê com o Emily Blunt e o Ryan Gosling no Oscar, né?
Ah, foi.
Eles fizeram o negócio... Porque assim, a minha sensação que aquilo que aconteceu no Oscar foi que eles vão adicionar uma categoria de stunts. Foi o que eu senti no meu coraçãozinho aqui.
Interessante.
Porque não fazia sentido aquilo acontecer naquele momento do Oscar. Eu acho que vai ser, tipo, daqui a pouco eles devem anunciar, ou um pouco antes do próximo Oscar, eles devem anunciar. Mas o fato deles terem colocado os dois e já ter mostrado a química deles e o bate-volta, sabe? A retórica deles.
Sim.
É muito bom! É muito bom!
Cara, quem montou esse trailer é um gênio.
É um gênio, mano. A primeira vez que eu vi esse trailer, eu falei, caralho, essa é a música perfeita pra esse
brilhante.
Trailer.
Não, ele encaixou, ele deu uma manipulada na música pra cada trailer, ficou perfeita. Aí a gente ia ver lá a quimicazinha do casal, bate e volta.
Tá muito bom esse trailer, velho.
Krasinski só vendo a mulher dele com os caras mais gostosos de Hollywood.
Não, e a Eva Mendes também, né?
Olha.
Ele pegando fogo, blasé.
Eu queria ver o quanto de... dublê ele fez mesmo, sabe?
Cara, eu juro, eu quero muito que esse filme faça sucesso, porque esse filme tem uma ideia muito foda, velho.
Eu acho que foi bem, sim.
Aí, David Leitch é o diretor do primeiro Deadpool.
Mas ele não é Rated R, é?
Não sei, eu acho que não.
Não?
Eu amo que ele é um dublê, ele de perigoso demais. Você tá horrível.
A Austrália também. A Austrália deve estar com um bom incentivo fiscal, cara. Bastante coisa sendo filmada
deve
lá.
Deve tá, estar, é.
Eu tô pensando no Todos Menos Você da Sydney Sweeney.
I need your core. Ai, gente.
Ah, esse finalzinho é muito bom.
Yes!
Rede de arrepiar, cara. Olha isso. Muito empolgante.
É muito bom.
Vendido.
Gente, se tem uma coisa que me chama a atenção, é filme com doguinho. Mas eu tô doida pra ver esse filme. Doida.
É isso, né, amiguinhos? Vamos então agora para nossas perguntinhas marotérrimas. Ah, não, você mandou uma coisa lá no grupo. O que que era que você tinha mandado?
Mandei, eu não lembro. Que meu celular tá lá longe também, que tá carregando.
Era uma thread no Twitter, vamos ver aqui.
Era, de Disney, que vai juntar com o Star Plus.
Isso.
Você viu que o Rolô entrou no Disney Plus também? Você viu que eles mudaram a cor do Disney Plus?
Mudaram, ficou super, né?
É, ele ficou verdinho.
É.
Bom, o pessoal lá do Info Disney Star, no Threads, postou um novo começo. O Disney Plus será relançado em 26 de junho com uma oferta ampliada, adicionando conteúdo de entretenimento geral do Star Plus e esportes ao vivo da ESPN, oferecendo aos assinantes Disney Plus uma experiência de streaming única e incomparável. Veja bem, única e incomparável é pesado demais.
Então, esse negócio deu uma preocupada na galera.
Tem mais aqui, ó.
Mas deixa eu falar, o que acontece? O que importa? Vai unificar Star Plus e Disney Plus num só a partir do dia 26 de junho. A galera tá muito preocupada. Peraí, esse negócio de novos planos, novas ofertas, significa novos valores.
Sim.
Com certeza.
E o meu descontinho do Meli.
De novo, gente.
É a mesma treta do Max.
É a mesma treta do Max. Porque aí tem mais alguns threads. Como que chama? Posts
vem
aqui.
Vem aí o 4K a mais.
Tudo em um lugar só. A partir desse lançamento, os assinantes poderão encontrar Disney Plus, uma nova seção Star, incluindo títulos da Searchlight Pictures, 20th Century Legal. Studios e FX, além de produções originais inteiramente criadas na América Latina.
Puta, vai ter só Rabo FX, isso é muito legal.
Isso é legal. E aí, novos planos de assinatura. A partir de 26 de junho, os consumidores poderão escolher entre 3 planos de assinatura no Disney Plus: Premium, Padrão e Padrão com Anúncios. O plano com anúncios estará inicialmente disponível apenas na Argentina, Brasil, México, Chile e Colômbia. A minha sensação: esse padrão com anúncios é o padrão, 1080p. Com acesso a uma tela só e anúncios. O padrão, sem anúncios, padrão normal, é a mesma coisa.
Sem anúncio.
Sem anúncio. É. E aí o premium vai ser o quê? 4 telas.
4K.
Sem anúncio.
Mas tá sem preço ainda, né?
Sem preço ainda. Eles devem anunciar mais pra frente, tá muito longe ainda. Eles devem anunciar um pouco mais perto ali. Mas aí, temos... Mano, juro, eu comentei isso na semana passada. É a mesma coisa que aconteceu com o Max. E no final das contas, isso... É menos dinheiro que eles gastam lá dentro, porque eles estão unificando as plataformas deles. E aí isso significa menos equipe, menos manutenção, menos tudo ali dentro. E mais dinheiro que sobra no final das contas pra eles. Porque se tá tudo junto no mesmo lugar, eles podem cobrar um pouquinho mais caro, porque tem mais catálogo.
Uhum.
Então, a minha sensação é que agora acabou, né? Não tem mais... outro streaming que tá dividido, assim, da mesma empresa. Não tem mais.
Acho que não.
Porque Prime Video é um só, Netflix é um só, Max juntou já, Apple é um só.
O MGM Plus tá divulgando bastante, que agora é só, tá no Prime Video.
Pronto. O Paramount também é um só. Então, eu acho que o último. Era o último que faltava pra juntar tudo. E aí, meus filhos, agora a guerra dos streamings tá potencialmente... Eu não vou nem dizer chegando ao fim, mas ela tá atingindo um novo patamar que a gente vai entrar numa segunda etapa
da
guerra dos streamings.
Começou daquela filtrada, quem ficou pra trás ficou. Agora é o momento de se consolidar, crescer ou desistir.
E tem um monte de gente que caiu no meio do caminho aí, hein?
Eu quero compartilhar com você um golpe que acabou de acontecer hoje de manhã. Esqueci de falar pra você. Na Netflix, invadiram minha conta da Netflix, não sei como. Pegaram minha senha, entraram e adicionaram um perfil extra. Sabe quando você banca lá, porque você tem a sua conta, né?
Sim.
É aquele negócio, um perfil extra que custa R$12,90 por mês a mais. Adicionaram lá na minha conta e puf, já pingou no meu cartão. Falei, caralho, como é que isso aconteceu? Aí entrei na Netflix, mudei a conta, Aí mudei minha senha, né? Não sei como isso aconteceu. Eu tenho lá verificação de dois fatores, não sei como fizeram isso. Mudei minha senha.
Mas você só tem, é só pra você? Você não paga da sua mãe também?
Não, só pra mim.
É só
sua. Minha mãe começou a pagar a dela até agora. Aí eu vi lá nos meus dispositivos e tinha essa nova conta adicionada mesmo. Eu falei, caralho, que ódio. Aí tirei, mas já tinha cobrado meu cartão de crédito. Falei, puta, lá vou eu agora. Entra lá no site da Netflix. Aí entra lá no site da Netflix. Literalmente, em 2 minutos eu resolvi isso. A Netflix resolveu pra mim em 2 minutos. Ó, já fizemos estorno. Muda sua senha nesse link, bababá, tudo certo, valeu.
Massa!
Eu mostrei pra ele, ali, eu entrei no chat às 10h50, às 10h52 estava resolvido.
Que delícia!
Incrível!
Nossa!
Incrível! Tratando com um humano, assim, absurdo, absurdo.
Sensacional! Atendimento de milhões, hein?
Então tá bom, perguntinhas marotas, pix da alegria. Marotas. Você pode mandar a sua perguntinha todas as semanas. Se você assistir no modo estreia, na quarta-feira...
Ah! A gente tem que falar que ontem a gente foi na pré-estreia de Evidências do Amor, Michel Aroca.
Ó, seguinte, Tagarelers.
Porra, mano!
Tagarelers que assistiram o episódio especial com o Pedro, o diretor de Evidências do Amor. A experiência de vocês ao assistir esse filme vai ser diferenciada.
Vai.
Mudou muito. Quando você vê o pôr do sol, quando você vê a ligação com o pai dele, quando você vê... Todas as coisas de bastidores que ele contou pra gente que não falando de nada, melhora muito.
Não,
o filme
mas
já é maravilhoso.
Eu vou começar perguntando isso. Você gostou do filme?
Eu colocaria Evidências do Amor no meu top 10 de melhores filmes nacionais que eu já vi na minha vida.
E você, Bubuzinho?
Também, tô com o Michel ali, Noca.
Não é lindo o filme?
A gente muito, se divertiu demais. Cara, a gente deu risada, chorou.
Quase chorou, segurou uma mão pra não chorar junto.
Oh, meu Deus.
Super emocionante. E o cinema inteiro rindo nas partes de humor.
E não tá belíssimo?
Tá lindo, muito
bem filmado.
Montado.
Os efeitos especiais.
A cena do pôr do sol, maravilhosa.
Maravilhosa. Um segundo.
Parece 2 vezes, pelo menos, né?
É.
Mas o mérito que o Pedro deu pro montador, ele agora a gente entende bem.
É.
O filme tem um ritmo muito bom.
É.
Muito
filme
bom.
O filme é muito bem montado.
Cara, 11 de abril, faça planos. Vá assistir a Evidências do Amor no cinema, que você não vai se arrepender.
Não vai,
pode levar,
cara,
quem quiser. Pai, mãe, filho, namorada, namorado. É um filmaço, assim, pra todo mundo. Muito, muito bom.
E sabe o que eu acho mais engraçado? Tinha um monte de gente...
Bom, né? Eu ficava preocupado. Putz, se o filme for ruim, não vou poder falar nada.
É.
Não, porque eu não vou querer cagar no filme,
sim,
né? Mas ainda bem que o filme é bom,
o filme,
velho,
é muito bom,
velho.
É bom. Não, e eu tava até conversando com o Pedro ontem, depois da pré. Eu falei assim, Pedro, tinha uma pessoa, uma única pessoa que tava com a expectativa muito alta pra assistir esse filme. E essa pessoa era eu. E vocês sabem, falei pra ele, todo mundo sabe que o pior jeito de você ir no cinema assistir qualquer filme é com expectativa alta.
Ah, sem dúvida, é o pior.
Porque a porcentagem de você se frustrar,
né, é
muito grande. Eu falei, eu tava esperando tudo desse filme. E eu fiquei feliz demais.
É.
Demais.
É.
Em breve vai ter entrevista com o elenco e com o Pedro de novo lá no Entre Amigas.
Legal.
Então fica de olho que vai sair por lá. Mas o que o Michel falou é válido. Assim, não espera chegar. Vai no cinema assistir a esse filme. Porque ele,
ele
merece. E ele precisa fazer dinheiro pra ter continuação. Vocês estão entendendo?
É verdade, né, cara? Esse filme pode ser uma franquia. Você sabe o que eu pensei? Não só pode ter o 2, como pode ter uma série.
Pode. Pode ser uma, cada música é diferente, assim.
É muito legal a ideia que eles montaram. Muito legal. Eu fiquei pensando também nas regras que o Pedro criou pra ficção científica. Você
lembra que ele falou aqui que não tem furo nas regras, que ele ficou morrendo de medo? E realmente não tem, cara.
É muito caprichado.
É.
E eu tenho um momento lá pra Aline que ele tira sarro do Nolan, depois ele valoriza o Nolan.
É
muito bom também.
Cara, é muito bom. Sério, vai assistir Evidências do Amor, dá essa moralzinha. Porque tá muito legal o filme.
Porchat, surpreendente. Que ele entrega no humor, a gente sabe. Mas o que ele entregou no drama nesse filme, ô louco!
E a Evelyn?
Puta, muito bem.
A Evelyn Castro,
mas
mano,
que ela e o Porchat são muito brothers,
eles,
né?
Eles são muito bons.
A química deles é maravilhosa.
Pô, o cara fica 100% nu no filme.
Fica
100% nu.
Sem vergonha nenhuma,
sem,
né?
Com estria na barriga, bundinha mole, tá bem aí, cara.
É isso.
Pô, mandou bem, o cara. É a confiança, né?
Confiança,
o cara
é
tem
tudo.
A confiança de milhões.
Cara, é tudo pelo filme, né?
Muito
vão
bom
assistir Evidências do Amor, por favor, gente. Por favor, vai assistir.
Incrível.
E eu vou começar aqui com o superchat essa semana de Mari Pandolf.
Olha
lá,
um beijo, Mari. Ai, deixa eu falar uma coisa. Uma coisa antes de você ler o superchat da Mari. Ontem eu encontrei os meninos que se pediram em casamento aqui no Falando de Nada.
Eu
não vou lembrar. É Paulo e o nome do outro menino é Eric. Desculpa, eu não vou lembrar o nome. Encontrei eles lá, eles são tão bonitinhos.
Oh,
eles assim, oi, Aline, não sei. E aí a gente passou tipo 1 minuto conversando. Eles, foi eu que pedi ele em casamento Falando de Nada. Foram vocês! São tão bonitinhos. Eles estão indo morar juntos.
Que fofura. Sucesso. Não, casal Tagarela dura muito.
Dura demais.
É super bem.
É maravilhoso. Desculpa, Bubuzinho.
Imagina.
Mari Pandolf.
Mari Pandolf.
Um beijo, Mari.
Aline Lola. Aline Nolan tem arrogância. Entendi o ranço. Beijo.
É isso. É isso, assim. Ele pode ser o gênio que for. Eu entendo que todo mundo acha ele brilhante, etc. Mas ele é um pau no cu.
Bem bonzinho. Fez as entrevistas dele, foi mudar de ideia. Ele bem bonzinho.
Eu tô vendo as entrevistas dele. Ele tá ficando bonzinho agora, porque ele percebeu que ele precisa conquistar o povo.
Pix da Alegria. Vamos começar com Francisco Mazui.
Um beijo, Francisco. Mazui. Lembra que era Mazui?
Fala, Chicão.
É Mazui.
Mazui. Vamos lá, Francisco Mazui, então.
Mazui, caralho!
Olá, Aline, Bubu, Michelito, Pedrinho e quem mais estiver por aí. A Lesão.
Olha ele.
Tudo bem? Nós. Desculpa eu ter sumido. O motivo é que, socorro, já é abril. Prometo voltar com mais frequência.
Achei que tinha acontecido alguma coisa.
As duas semanas atrás, eu tive um treinamento do meu trabalho em São Paulo. Em determinado momento, houve um debate sobre uma mudança grande que haverá dentro da empresa.
Eita.
Que estava fazendo ruído internamente, inclusive atrapalhando o andamento do nosso curso. Daí, do nada, eu lembrei do falando de nada e usei exemplo da pesquisa de campo de mercado que a Netflix fez antes de aplicar o bloqueio de compartilhamento de senhas e mesmo com todos um zum sobre o tema, ela ganhou mais de 6 milhões de assinantes. O professor usou esse exemplo para mostrar que o foco do nosso treinamento era sobre ação e processo, que tenhamos controle, e aquilo não estava e não era ao acesso, que teve um estudo que foi realizado. Trabalhar numa empresa tão grande como a que eu trabalho tem dessas, né? Mudanças e correções de rotas das quais eu demorei muito tempo para entender que não tenho controle. Para finalizar esse Pix da Alegria, hoje, dia 1º de abril, dia da gravação do episódio desta semana. Ó, dia da mentira não é dia 1º de abril, hoje é dia 2. Será que é verdade? Será que é mentira?
A gente mentiu tanto que a gente não gravou no dia 1º.
É. O número 146 também é conhecido por mim, minha família e minha bolha como meu nível. Então, parabéns pra mim por ter completado 35, volta em torno do sol. Bora iniciar o 36º.
Feliz aniversário.
Parabéns.
Muitas felicidades.
Parabéns pra você nessa data querida. O Gil faz aniversário e ele é um tagarela lindo.
Parabéns,
Chico.
Novinho, bem lindo.
É nenenzinho.
Graziela Souza Bergamo.
Um beijo, Grazi.
Grazi veio aqui com um pique generoso.
Olha. Oh,
muito obrigado, Grazi.
$1,300, mentira.
Eita.
Mas veio aqui com um pique generoso. Oiê, Michelito, Alinoca e Bubuzinho.
Oi.
Eu falei pra ela, nossa, obrigado, ó, vocês merecem. Aqui vai a minha mensagem. Tudo
muito
bem
obrigada,
vocês?
Grazi, de verdade.
Primeiro Pix, porque amo demais esse podcast e vocês são sensacionais. Eu nem sabia que eu tinha interesse nos bastidores de Hollywood até passar a ver e ouvir o Falando de Nada.
É isso mesmo.
Agora não perco por nada.
Eba.
Toda quarta já fico ansiosa para ver um novo vídeo. E Eba. Ainda espalho a palavra de vocês para todos os meus amigos.
Gosto.
Que esse podcast ainda cresça muito e faça muito sucesso. Um beijo para todos vocês. PS, entrei na onda do Gen Z de assistir séries antigas e estou viciada em Arquivo X. Olha que perda acabar temporadas de 24 episódios. Espero que as network acordem para a vida e voltem para 6 a 8 episódios. Não dá o mesmo tesão.
É, não vai acontecer, Grazi. Infelizmente, eu gostava das temporadas de episódios, temporadas longas também, mas não vai acontecer, porque era um formato que não volta mais, sim, infelizmente.
E brigadão, Grazi. Beijo. E que bom que você começou a assistir The X-Files. Fantástica escolha. Maravilhosa série.
É maravilhosa.
Verdade. E, para encerrar aqui, Luiz Buzzi Bluma.
Olha ele aí. Um beijo, Luizinho.
Sempre o Luizinho. Luizinho veio aqui.
Grande
Buzzi. Grande Buzzi. O Luizinho reconhece aqui. Ele mandou aqui a pergunta dele. Não tinha mandado o comprovante do Pix. Ficou todo preocupado. Ó, Bubu, pô, não tinha dinheiro.
Isso,
eu falei,
Buzzi,
VIP, velho.
Você é de casa,
Aí ele falou, cara, você fez minha semana. Não tem essa de semana. Você é VIP aqui.
É.
Então vamos lá. Olá, Bubu, passando para deixar o meu biscoito. Esse é meu Insta reserva que criei desde sexta-feira passada e estou sem o meu.
Ixi.
Quando várias contas foram desconectadas no mundo.
Ixi.
Mandei vídeo selfie e estou no aguardo. Gostaria de desejar muitas felicidades para os noivos Michelito e Lu.
Muito obrigado.
Que Deus e o universo abençoem cada vez mais a união de vocês.
Sim.
Tô na vaquinha. Minha pergunta marota é qual reality culinário vocês acham que pode ser viável comercialmente para a TV aberta? O SBT tinha anunciado o fim do Back Office Brazil.
Bake.
E a Band anunciou o Masterchef Doces. Com a revolta do público, o SBT voltou atrás, porém quem irá bancar os custos? custos, será a Warner Discovery que irá escolher a nova apresentadora? Segundo a coluna do Flávio Rico e José do José Armando Vanucci. Sei que muita gente não vê TV aberto, mas cerca de 46 milhões de pessoas não têm acesso à internet, segundo o IBGE. Assim. Perdão, Bubu, pela Bíblia. Abraço, Bubu, Bichelito, Pedrinho. E um beijo para a Linoque. E a Lesão, eu não falei nada, mas eu tô falando porque o Bubu já sabe, ele lê meus pensamentos. Um abraço para você. Ó, que da hora. Gostou, Buzi?
Eu amo.
Cara, eu acho que uma versão brasileira do Top Chef daria certo. Porque o Top Chef é um reality culinário mais focado em chefes profissionais.
Já teve.
Já teve Top Chef?
Já.
Ah, não sabia.
Já, eu conheço uma menina que é ex-Top Chef, inclusive.
Ah, então pronto. Então, o que eu assistia já teve versão. Então, o Masterchef assistia, o Hell's Kitchen já teve, o Top Chef eram os meus favoritos.
É, eu acho que reality de culinária dá muito certo. Só que é isso, é caro fazer. É um bagulho caro, porque você tem que... As gravações são difíceis e tudo mais. É. Mas geralmente quem banca são os patrocinadores, né?
Tem um da Netflix que eu amo, que é o Somebody Feed Phil. Já assistiu?
Maravilhoso.
Voltou a nova temporada recentemente. É muito bom. Não é exatamente um reality de culinária, é mais um documentário culinário.
Eu vi um na Netflix que eu acho que chama Iron Chef.
Sim.
Brasileiro. Iron Chef. Você já viu o Iron Chef?
Já, com a Fernandinha.
Que tem o... Sim, é com a Fernandinha e tem o Rodrigo do Mocotó.
Sim.
Que é um homem. Bom. Ai, que homem lindo. Eu acho que se tem uma pessoa que viraria marmita minha do Renato, é o Rodrigo Oliveira. Porque Renato acha.
Aqui do lado, a gente já foi lá.
Sim. O Renato acha o Rodrigo lindo. Eu vou mostrar. Ah, meu celular tá longe. Vocês já viram a foto do Renato conhecendo o Rodrigo?
Acho que você já mostrou pra gente.
Que ele parece... Mano, eu nunca vi aquele homem tão feliz na minha vida. Ele tá assim, ó. Ele tá muito feliz. Eu vou mandar o Pedrinho, ele vai colocar aqui. Porque a gente foi lá no dia do aniversário do Renatinho. E o Rodrigo tava lá. E aí ele foi dar parabéns pro Renato e tal, não sei o quê. Foi na mesa. E ele é muito fofo. Ele é muito bonzinho. Fofo, mano. E a comida dele é incrível.
É absurdo. Não, a última vez que a gente foi no Mocotó, ele chegou lá no restaurante também. Todo mundo começou a aplaudir quando ele chegou.
Cara, ele é muito foda, velho.
Muito bom.
Caso você não saiba, sabe o dadinho de tapioca? Dadinho de tapioca, que você come em qualquer lugar aí, ó. Quem inventou o dadinho de tapioca, o original é do Rodrigo Oliveira.
O que foi, a Lesão?
Onde você foi, a Lesão? A Lesão tá em crise de riso aqui. Peraí, vai lá, Lesinho, vai.
É que é o seguinte, vocês estão contando a história aí do Mocotó. Eu sou assim, com aquele personagem do Malhação,
meu
sabe?
Deus. Nossa,
eu falei,
senhora,
você foi
muito
longe.
Não
era tão grande, não era tão bonito esse Mocotó aí do Malhação.
Não.
Aí depois que eu lembrei, o Mocotó restaurante.
É.
Eu tive lá recentemente.
Pô, é claro.
Cara, delícia de restaurante.
É maravilhosa. E você sabe o que é bom da comida de lá? Você come, tipo assim, você pede um monte de comida, vai de um monte de gente, pede um monte de comida, vai pedindo comida, bebida, pede, dá R$100 por pessoa. É
e
muito
Alezinho,
bom.
Você tá falando do Mocotó, você também trouxe um derivado dessa informação, que é o dadinho tapioca, quem inventou foi o homem do Mocotó.
Foi o Rodrigo Oliveira.
Duvidão, verdade.
Não, é real essa história.
É real.
É real essa história.
Graças a Deus. Tá bom, meus queridos, muito obrigado pra todo mundo.
É
temos
isso,
esse,
então,
né,
que triste, né? 40
tá
minutinhos
curtinho,
aqui.
Curtinho, esse foi curtinho. Aí a gente... vai.
Estarei casadinho, final de semana.
Vai atualizar o software.
Como é que é a atualização do software, Bubu?
Vocês vão casar real ou vai ser união estável?
Vai casar no civil.
Casar no civil. Sim. Vai ter que mudar os documentos, tudo.
Você tem que mudar documento?
Tem.
Que documento tem que mudar?
É porque eu sou...
Ah, o status civil tem que mudar.
É, o seu status civil.
Não, a gente não vai mudar nome.
Você perde a sua certidão de nascimento e a sua certidão de nascimento vira a sua certidão de casamento.
Sim. É.
Não, mas a Lu não vai mudar de nome nem nada.
Não vai mudar?
Não, claro que não.
Não vai virar Aroca?
Imagina, tadinha. Fica...
É que tá trabalhando. Claro que não. Por que, Michel, esse preconceito todo?
É, trabalheira.
É, eu não vou mudar de nome também, não. A Sabrina mudou de nome?
Mudou.
Ela é Clemente?
Clemente.
E a Lu? A Lu mudou de nome também? A sua Lu?
Não, não mudou de nome nem pretende. Porque tá esse trabalho todo aí.
Dá muito trabalho.
Imagina a quantidade de documento que tem.
Exato.
Meu, tá louco.
Não.
Não.
Muito obrigado a todos os tagarelas que fizeram a parceria lá e mandaram via na vaquinha semana passada. Tivemos alguns tagarelas que me ajudaram lá. Valeuzão.
A gravata do Chechel.
A gravata do Chechel. Muito obrigado.
Ele merece. Chechel merece demais. Chechel, eu nunca te chamei de Chechel na minha vida.
Agora com os meninos, você escuta, você nem escutou o que o Lesão falou, né?
Eu ouvi. Mas eu escolhi ignorar. Beijo, tchau.